Pergunta número 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui.
E nós vamos estudar daqui a pouco uma zicosa chamada matéria. E dentro dessa matéria, nós vamos entender que tudo que existe no planeta Terra existe no universo inteiro. Então, no planeta Terra tem mercúrio. Tem mercúrio no universo inteiro. Pode não se chamar mercúrio. Pode não ter a mesma forma do mercúrio terrestre. Mas é mercúrio. Nós vamos entender isso. Então, veja. Primeiro detalhe. O homem não conhece de todas as coisas materiais a sua totalidade. Mas ele conhece apenas, vamos dizer assim, a versão terrestre de uma coisa universal. Então existe um mercúrio universal. E esse mercúrio, quando na Terra, ele é adaptado para as condições da Terra. E você conhece o mercúrio da Terra e acha que o mercúrio da Terra é o único mercúrio do universo. É neste ponto que o Espírito da Verdade está dizendo que falta ao homem conhecimento para conhecer todas as coisas na sua realidade. Ou seja, falta a visão universal do ser humano. O homem só conseguiu até hoje de chegar na Lua. E a Lua é aqui do lado, na esquina. O universo é imenso. Então ele não conhece as coisas, mas ele pode conhecer como? Se depurando. Depurar-se. O que quer dizer depurar-se, filha?
Eu acho que é para nós seria evoluir, né, espiritualmente.
O meu velho sabe dizer o que é depurar. É apagar coisas, tirar coisas.
Tá. Não é criar novas, é apagar.
Isso.
É limpar.
Limpar-se. Isso é uma depuração, quando você tira o que está sobrando. Então, quanto mais o homem eliminar, ele mais se aproxima de Deus e mais conhece das coisas. Vou dar um exemplo. O mercúrio que nós estamos falando. E quanto você não depurar o que você acha que é mercúrio, você não vai reconhecer o mercúrio universal. Você precisa desaprender o que é mercúrio para ir conhecer a realidade sobre o mercúrio, desconhecer a versão terrestre do mercúrio para ir conhecer o mercúrio universal. Ficou claro isso, filha? Ficou claro isso? Então eu vou mais adiante agora. Você precisa eliminar o que você acha de mercúrio terrestre. Você precisa eliminar o que você acha de árvore terrestre. Você precisa eliminar o que você acha de água terrestre. Ou seja, você precisa eliminar o quê? Os conceitos sobre as coisas da onde? Da Terra. Você precisa deixar de ser terráqueo. E se universalizar. Essa é a depuração que está falando o Espírito da Verdade. Você precisa deixar de ser humano. Você precisa deixar de ser terrestre. Você precisa começar a ser espiritual. Você precisa começar a ser universal. Porque enquanto você tem chá pequeno, pensar só no planeta, pensar só nessa vida como a coisa perfeita do universo, você não compreende o que existe fora dessa vida. Vou dar um exemplo grande disso. O Livro dos Espíritos, Aze, fez mais de 100 anos. Explicou todo o funcionamento do mundo espiritual sob o material. Mas até hoje, se vocês olham na sala e dizem que estão sozinhos, que não tem ninguém ali perto. Até hoje, vocês dizem que a mãe morreu e foi nem Deus sabe para onde. Apesar de estar tudo ensinado ali. Ou seja, não adianta você estudar. O que você tem que fazer é depular-se. Apagar o sozinho que só os seus olhos veem. Apagar o que você acha que está acontecendo para você poder entender que existem muito mais coisas acontecendo naquele lugar. É isso que está escrito, é isso que o Espírito da Verdade diz.
Pai Joaquim, parece que não ficou bem entendida pela Miriam e pelo Antônio a questão da descendência dos macacos. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor, por favor?
Posso. Veja bem, nós vamos ter que falar da Bíblia, né? E na Bíblia está escrito assim: Deus criou os bichos e depois Deus criou o homem. Então não há na criação uma correlação, vai para macaco e de macaco vira ser humano. Isso é científico. E como eu já disse, hoje as ciências falam em bichos que têm DNA mais parecidos com o homem do que o macaco. Ou seja, já não seria uma descendência. Na verdade, essa história de descendência que vocês aprendem na escola hoje nasceu da observação. O jeito de andar, o jeito de viver, os hábitos do macaco são parecidos com o humano. Mas isso foi uma etapa da ciência onde o cientista se baseou no que ele achava. Hoje, com a descoberta do DNA, já se fala em outras coisas. Já não se fala tanto que o homem é descendente do macaco. É o que eu disse, as verdades vão sendo quebradas, as verdades vão sendo mudadas. E é por isso que nós temos que deixar de achar que nós e nossa ciência é capaz de responder todas as perguntas do universo. Porque não é.
A Andréia havia perguntado, Pai Joaquim, somos muito limitados e ignorantes?
Ignorante no sentido de desconhecer, sim. Muito limitado, eu não diria muito limitado, eu diria totalmente limitado. Vamos entender isso. Nós estamos no jardim da infância do universo. Nós é tão limitado para o universo quanto é uma criança de 4 anos neste mundo. Uma criança de 4 anos pode viver sozinha dentro de casa? Pode cozinhar? Pode viver a sua vida normal como um adulto? Não. Nós é tão limitado quanto essa criança. Não tem a menor capacidade de viver a nossa vida espiritual.
O Antônio pergunta: o senhor acha que o nosso querido e saudoso Chico Xavier foi a grande forma física da Terra?
Olha, moço, hoje, desculpa, mas a grande forma física da Terra é moço Jesus Cristo. Chico Xavier é um grande espírito, teve um trabalho muito importante. Mas se nós fala que o Chico Xavier é a maior forma da Terra, nós estamos sendo injusto, porque senão nós vamos esquecer do Chico de Assis, senão nós vamos esquecer de um Gandhi, senão nós vamos esquecer de um Jesus Cristo, de um Buda, de um Krishna, de culpa, mas isso seria idolatria. Evelenciemos a missão de Chico Xavier, mas idolatá-los a mais, até porque ele nunca gostou disso. Ele já pediu para desencarnar num momento onde se esquecessem dele, para não idolatá-lo, senão nós vamos virar idólatras.
Ele continua a pergunta: quem seria então, atualmente, o novo Chico?
Atualmente, o novo Chico não existe, porque cada espírito é um espírito. Atualmente, se levando a mensagem do Chico, e isso é importante ficar bem claro, existem muitos, porque está numa etapa aonde não vai haver mais ídolos como Chico. Você vai ouvir muita gente falando muita coisa bonita, e isso será para a própria evolução do planeta. Não há um novo Chico e não há um missionário como Chico. A missão do Chico foi uma, acabou, e agora não há ninguém que vá assumir a mesma missão dele. Essa missão está repartida entre diversos grupos dentro do planeta Terra. E nesses grupos não existem deuses ou ídolos.
É, ele está perguntando por quê, mas acredito até que já tenha sido respondida, né, Antônio?
É para não criar ídolos, porque senão nós venela um Chico Xavier, e quando se venela um Chico Xavier, se esquece de Deus. Nós veneramos Jesus Cristo, e quando venela Jesus Cristo, nós esquece de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, moço. Nós estamos na beira do apocalipse. Não, cheguem essas coisas todas de besteira de que o mundo vai acabar, não é isso. Mas no livro Apocalipse, e lá está escrito assim: na Nova Jerusalém, o trono de Deus está lá no planeta. Ou seja, é Deus. Não é mais Jesus, não é mais Buda, não é mais Krishna, não é mais Chico Xavier, não é mais Kardeco. É Deus. Este é o novo tempo, um tempo onde a única Elisião vai se chamar Deusismo, Elisião de Deus, como Jesus Cristo falou, um só rebanho para um só pastor, que não era ele.
Então o senhor é contra venerar Jesus somente a Deus?
Mas o próprio Jesus foi contra venerar ele. Jesus só dizia assim: isso é obra do meu Pai, eu sou instrumento do meu Pai. Próprio Jesus foi contra venerar ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre Jesus. Nós devemos ter respeito, nós devemos ter amor. Mas veneração, idolatria só a Deus. Aliás, é o primeiro mandamento de Moisés. Não criem ídolos. Se você transforma Jesus Cristo em ídolo, você quebrou o mandamento.
O pessoal de Goiatuba está perguntando: Joaquim, só um minuto então, pessoal de Goiatuba, só para dar uma continuidade no assunto do Antônio, para não ficar partido. O Antônio então coloca em seguida: a Igreja Católica venera Jesus e Deus.
Não! A Igreja Católica diz que Jesus é Deus e venera Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito. Jesus Cristo é um espírito. Deus é Deus. E o próprio Jesus Cristo dizia: só o Pai sabe quem é o Filho, só o Filho sabe quem é o Pai. Na hora que ele disse isso, ele separou Pai e Filho. Então Jesus Cristo não é Deus. E a Igreja Católica venera Jesus Cristo como Deus. Isso é que há ídolo.
Agora então, para o pessoal amigo de Goiatuba. Joaquim, neste assunto da descendência, podemos dizer que cada espécie de animal, homem ou não, foi criado a partir do faça-se, não havendo descendência, mas necessidade de encarnações diferenciadas nos diversos reinos. Estamos certos?
É, Xechá não escreve o livro que nós falou para escrever porque não quer. Xechá, tá vendo? É exatamente isso. Tudo nasce do faça-se e não nasce de um acaso biológico. Isso precisa ficar bem claro e, aliás, está no livro dos Espíritos, nós vamos estudar como Deus age. E o Espírito da Verdade diz assim: não há que fase melhor para se colocar do que é que está na Bíblia. Tudo surge do faça-se de Deus. E questão da encarnação para as provas diferentes, sim, é exatamente isso.
Voltando ao assunto que estávamos conversando com o Antônio, ele discorda: somos todos uma tríplice aliança, Pai, Filho e Espírito Santo.
Somos todos Pai, Filho e Espírito Santo. De quem é Filho de Deus? Jesus Cristo? E eu sou o quê? Filho da madrasta? Eu sou filho de Deus. Tanto quanto Jesus Cristo. Então eu também sou Deus. Sim, essa resposta é verdadeira. Mas eu não sou o Deus. Eu sou filho do Deus. Eu não sou o Senhor do Universo. Eu sou filho do dono da casa. Filho do Senhor do Universo. Todos somos. Então é o Pai, Deus, os filhos, que são todas as partes inteligentes do universo, os espíritos, e o Espírito Santo, que é o amor de Deus em ação. É essa típica aliança, o Pai, os filhos e o amor do Pai pelos filhos. Aí você tem a típica aliança. Agora, confundir, fundir os três num só, só quando nós perdemos o nosso individualismo. Aí sim, você vai se fundir, não fisicamente, mas vai se fundir no sentido de ver a vida pelos olhos do Pai. Aí é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que Jesus Cristo e Deus não são um só espírito. Isso que eu estou querendo dizer. Não são uma só individualidade.
É, o Antônio havia perguntado, então, quem é o Espírito Santo. O senhor respondeu, não quem é, mas o que é, né? É a ação de Deus.
É o amor de Deus em ação.
E a Miriam Pajo aqui pergunta, quem na verdade foi Jesus?
Vamos colocar assim, só para nós não nos aprofundar demais. Foi o Espírito Missionário, que veio à Terra com a missão. Só isso, por enquanto. Mais tarde nós vamos falar disso. Né, doutora?
E a Miriam continua: perder o individualismo é perder o ego?
Não. Não. Você pode ter ego e não ter individualismo. Perder o individualismo é libertar-se do ego. Vou dar um exemplo. Você tem um desejo. Isso é o seu ego agindo sobre você. Você pode, dentro desse desejo, se viver esperando que ele se realize para ser feliz. E sofrendo quando ele não se realiza. Isso é individualismo. Ou seja, você tem as suas emoções, os seus sentimentos controlado pelo ego. Se o mundo lhe satisfaz, você é feliz. Se o mundo não lhe satisfaz, você não é feliz. Então, você pode acabar com isso. Vou dar um exemplo. Eu queria ter uma casa, mas eu não tenho uma casa. Eu sou feliz mesmo não tendo uma casa. Eu continuo com o ego me dizendo para eu ter a casa, e eu não me entrego a este ego. Aí você acaba com o individualismo. O ego, você só vai acabar quando acabar esta encarnação. Porque o ego é um personagem que que você queria para viver este canachão. Como é o nome dela, fia? Como é o nome da moça que perguntou?
Miriam.
Miriam é o nome do ego. Ou seja, o personagem que você, espírito, que não tem nome, não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nada, criou para viver esta vida canal. Enquanto você estiver nesta vida, a Miriam vai existir. Agora você não pode ser escrava da Miriam, ou seja, deixar suas emoções, seus sentimentos serem dominados pela Miriam.
O Antônio pergunta: querido pai, por que talvez para acabar com as guerras, Deus não nos aparece uma única vez, mostrando suas glórias e provando sua existência?
Porque aí você não teria mais fé, você não exerceria mais a fé, você falia porque teria medo de Deus, porque teria comprovação de que a guerra de hoje vai lhe trazer um karma de amanhã. Eu pergunto, por que para acabar com as guerras você não abre mão do seu individualismo? Por que para acabar com a guerra você não oferece a outra face como Jesus Cristo ensinou? Isso acaba com as guerras. Mas para oferecer a outra face, você precisa ter fé. E esse é o objetivo da encarnação. Nós vamos estudar isso também. O objetivo da encarnação é você aprender a viver com fé. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas.
E a Miriam complementa o que o senhor respondeu para ela. É difícil, né, pai?
É tão difícil quanto você achar que é difícil. Se você colocar como verdade no seu ego que é difícil, toda vez ele vai lhe lembrar: olha como é difícil, não faça. Então é tão difícil quanto você achar que é difícil.
E o Antônio diz: mas na história, a Bíblia, Deus apareceu várias vezes para mostrar aos homens.
Não, para os homens não. Deus apareceu para os profetas. Para os homens ele nunca apareceu.
Mas foi Deus mesmo?
Não era Deus, que Deus não poderia aparecer. Era um emissário de Deus. Mas de qualquer maneira, quando falava em nome de Deus, nunca foi o Deus e nunca foi aos homens, mas para os profetas, para os iluminados, para aqueles que tinham uma missão. Na verdade é um mentor falando, como se fosse hoje um mentor falando para vocês.
Antônio diz: Moisés era homem. Não sei se ele vai
complementar. Moisés era um profeta. Apareceu para Moisés, não para o povo judeu todo. É isso que eu estou dizendo. Ele apareceu para Jonas, ele apareceu para Zebedeu, apareceu para um monte deles. Não dê o Deus. É, na verdade, Deus não pode aparecer, senão é a mesma coisa de você pegar a sua televisão e ligar de, na saída da energia elétrica da usina, explode tudo. Então, não foi o Deus que apareceu, foi um emissário. E apareceu para os enviados, nunca para a população inteira.
A Miriam perguntou por que explode tudo, mas acho que o senhor já respondeu, né?
Sim, pode tudo. Sua televisão é 110, quando sai de lá é chiqueta milhão. É mais ou menos isso.
E o Antônio repete: Moisés era homem.
Isso, era homem e um profeta, um espírito em missão. Apareceu para aquele espírito, não para a humanidade. E não só Moisés, e neste caso o mentor apareceu para muitos outros. Todos os profetas, Elemias, e o próprio Davi, para todos eles apareceu.
Só para lembrar, tem um episódio na história de Moisés que, se eu não me engano, é na segunda vez que ele sobe ao monte junto com os judeus ali, e vão eles todos receber do próprio Deus a mensagem dos 10 mandamentos. E alguns ouviam, outros não estavam ouvindo, certo? Aqueles que se entregavam estavam ouvindo.
Não é os que se entregavam, os que precisavam e mereciam ouvir.
É, só estou lembrando isso para dizer que o que, que existe uma diferenciação entre as, que, aqueles que merecem ter o contato direto com Deus da forma como ele colocou e outros não.
Meleche Pixi.
É, o Antônio falou exatamente isso. Moisés era homem, mas falou com Deus.
Não falou com Deus, moço, porque a gente não dá para falar com Deus. Na verdade, você fala com Deus cada segundo. Ou seja, Deus fala com você e você não ouve. Porque Deus age a todo instante. Então, ele está falando com você a cada segundo. Só que você não ouve. Ah, agora, falar assim de cala-cala, não. Joia, Jesus, para conseguir de encha com Deus, demora, viu?